Baixe a cabeça e feche os olhos em nome de Jesus. Senhor Deus Pai, te voltamos a tomar o teu lugar de honra aqui nessa reunião, em nossos corações. Conduza-nos, Senhor, com o coração aberto a receber de ti a tua palavra, que assim como uma semente que cai no solo fértil e frutifica, seja a tua palavra no coração dos teus filhos, e que haja cura, libertação, conversão, transformação. Mas não permita que teus filhos saiam da mesma forma que entraram aqui essa noite, Pai. Em nome de Jesus, desde já, eu repreendo todo espírito contrário a Deus, toda conversa paralela, toda falta de atenção, toda andação desnecessária, tudo aquilo que vem para roubar os teus filhos, bate em retirada agora, em nome de Jesus. E pela tua misericórdia, nós clamamos, conceda nos céus abertos e manifesta a tua glória nesse lugar. E que crê nisso, diga amém.
Amém.
Glória a Deus. A gente está chegando no finalzinho da nossa terceira temporada da série do primeiro livro de Samuel, né? A gente já está na 37ª mensagem, né, do primeiro livro de Samuel. E a gente está falando dessa última temporada, terceira temporada, a gente está falando muito sobre Davi e Saul. Na verdade, o foco principal é Davi e Saul. E esses capítulos finais, o foco da narrativa continua a ser entre Davi e Saul, só que alternadamente. No culto passado a gente falou principalmente sobre Davi, e a mensagem de hoje é principalmente sobre Saul. E essa é uma passagem famosa, porque esse é um capítulo onde Saul vai visitar aquela vidente de Endor. Amém? Endor, sei lá como é que fala. Eu sei que eu sou da fase do Condor. Condor ali, Condor aqui, mas Endor não sei. Amém? Então, para vocês entenderem melhor, abra a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versículo 4. Quem for achando, dá um eita glória bem pentecostal. Se você não tiver Bíblia, pega ela na telinha. E se você não estiver achando, abre em qualquer lugar, faz cara de que achou, mas fala assim: meu Deus!
Eita
glória! Amém?
Eita glória!
Aleluia!
Meu Deus!
Eita!
Eita glória!
Aleluia! Lá, Bíblia. E diz assim: depois que os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Sunem, enquanto Saul reunia todos os israelitas e acampava em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo e ficou apavorado. Saul consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem pelos profetas. Então Saul disse aos seus auxiliares: procure uma mulher que seja médium, para que eu a consulte. Eles disseram: existe uma em Endor. Essa noite a gente vai falar sobre ignorar Deus, sobre contornar Deus. E é isso que Saul está realmente fazendo aqui nessa passagem, quando ele vai visitar a vidente desse lugar. Saul, ele fez muitas escolhas ruins em sua vida, muitas escolhas erradas, mas essa é particularmente a pior de todas. Ela é muito ruim. Em vez de buscar a Deus em seu tempo de crise, em vez de buscar a Deus no meio da dificuldade, entender a vontade de Deus para aquele período, para aquela estação, Saul ignora Deus e ele vai buscar a vidente de Endor. E nessa passagem de hoje, ela nos mostra três maneiras pelas quais a gente ignora Deus em nossas próprias vidas. E nós ignoramos Deus, quando ignoramos a oração. Quantos aqui oram todo dia? Pode levantar a mão. Mas não é aquela oração entre o chuveiro e a cama que você abençoa até Jesus. Fala: Senhor Jesus, eu te abençoo em nome de Jesus. Não é essa oração, é uma oração com qualidade. E como ignoramos a oração, a gente está ignorando Deus. Ignoramos Deus quando ignoramos a consciência. E ignoramos Deus quando ignoramos a obediência também. Ignorar a Deus leva a punição e a perda da bênção de Deus. E por isso, a gente vai aprender com os erros de Saul aqui, para que a gente não acabe ignorando a Deus em nossas próprias vidas também, amém?
Amém.
Então a gente vai olhar essas várias maneiras pelas quais ignoramos a Deus conforme estabelecido na passagem de hoje. E primeiro de tudo, a gente ignora Deus quando ignoramos a oração. Saul, ele está em uma situação difícil. Só que em vez dele confiar no Senhor em oração, Saul ignora Deus buscando uma médium. Ele busca outro meio de obter a resposta dele. A gente precisa buscar a Deus em tempos de dificuldades, em tempos de bonança, em todo tempo a gente deve ser a primeira opção, deve ser buscar a Deus. E o problema de Saul aqui, nessa primeira parte, vem na forma dos filisteus. Ele está passando por um problema. Qual é o problema dele? Pô, pensei que vocês eram crentes, eu ia falar todo mundo junto. Filisteu! Fica bonito na gravação. Vou pedir para cortar, não dá para cortar, que eu faço tudo aqui. Mas qual era o problema de Saul?
Filisteu!
Ah, agora ficou bonito, né? Então a gente vai voltar um pouquinho e ler a passagem de novo aqui, só que a partir do versículo 1, que diz: naqueles dias os filisteus reuniram as suas tropas para lutar contra Israel. Aquis disse a Davi: saiba que você e os seus soldados me acompanharão no exército. Davi disse a Aquis: então tu saberás o que o teu servo é capaz de fazer. Muito bem, Aquis respondeu: eu porei como a minha guarda pessoal permanente. Samuel já havia morrido e todo Israel o havia pranteado e sepultado em Ramá, a sua cidade natal. Saul havia expulsado do país os médios e os que consultavam espíritos. Depois que os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Sunem, enquanto Saul reunia todos os israelitas e acampava em Gilboa. Saul, ele tem um grande problema aqui. Os filisteus, eles estão preparando um ataque em massa contra Israel, né? Quem está a par da situação aí, né, que aconteceu esse final de semana, é como se fosse isso aí que aconteceu, só que em outra escala, outro período, outras tecnologias, amém? Não foi isso que aconteceu? Vocês estão ligados, né? Então, ele estava preparando ali um ataque em massa contra Israel, só que isso também cria um problema para Davi, porque, como você pode se lembrar da última vez que a gente, né, pregou aqui sobre essa série, Davi, ele está vivendo com os filisteus. A gente vê isso no capítulo anterior. Ele está vivendo lá no meio dos filisteus. Ele está vivendo com o inimigo. E o inimigo está prestes a entrar em guerra com o seu próprio povo. E claro, isso coloca Davi em uma posição muito difícil, especialmente quanto ao rei dos filisteus, que diz a Davi que seus homens devem acompanhá-los contra Israel na batalha. Você imagina? Ó, meu irmão, tu vai ter que ir comigo, tu tá aqui na parada, tá debaixo da minha proteção. Eu sou o frente, não é isso? Que o cara gosta de falar lá, né? É, irmão, vai ter que ir comigo. Davi, ele tá preso entre o lugar duro e a pedra, vamos dizer assim, né? Ele tá espremido, ele tá pressionado, ele não tem o que fazer. E o que que ele vai fazer? Você pode ver aqui que Davi, ele é muito aleatório em sua resposta, né? Não dizer outra coisa. Essa não é a primeira vez que Davi ele faz isso. A gente viu da última vez que Davi ele estava invadindo os inimigos de Israel perto das cidades fronteiriças. Quando Aquis perguntou a ele onde ele estava invadindo, Davi respondeu: ó, perto da fronteira de Israel, né, lá no Negev, não sei de onde, lá não sei aonde. E foi meio aleatório na resposta dele, porque para meio que dar uma segurada nas pontas ali com o rei. E Aquis assumiu que Davi estava naquele momento ali invadindo as cidades de Israel, perto da fronteira, e pensou que Davi agora seria seu servo para sempre. Falou: pô, cara, ganhou um aliado, guerreiro, né? É o Davi, o monte da Vizete, né? O cara mata 10 mil, o cara é boladão. Para quem está chegando hoje, né? Eu brinco que naquela passagem que as mulheres cantavam, né? Que Saul matava 1000, Davi matava 10 mil, era Davi e o monte da Vizete, que elas iam cantando: Saul matava 1000. Davi matada, né? Então, o cara falou: cara, eu ganhei um guerreiro, ganhei um cara que vai estar comigo para sempre. Agora, Davi, ele é evasivo novamente aqui. Quando Aquis vai, ele pergunta, né? E diz: ele pergunta não, ele vai e afirma: ó, cara, você vai me acompanhar na batalha. Davi responde: ó, então você vai ver por si mesmo o que o seu servo é capaz de fazer, tu vai ver o que eu sou capaz. Agora, isso pode ter vários sentidos, não é verdade? Você vai ver do que o teu servo é capaz. É igual aquilo que eu ensino em todo casamento, né? Quando eu faço casamento aqui, aí eu sempre ensino os maridos a não desestimularem as mulheres nas primeiras comidas que elas fazem, né? Eu sei assim, não vou falar isso não, porque não tem nada a ver com a progressão. Quando eu casei, a pastora chegou para mim e me ligou, aí depois de um período de lua de mel, a gente ficou um tempo de férias, aí eu fui trabalhar, ela continuou de férias um tempo. Aí ela me liga: meu amor, como é que faz arroz? Aí eu ensinei, porque lá em casa eu que sei cozinhar. Hoje em dia ela faz as comidas da manhã, mas quando eu casei, ela só sabia fazer Nescau e miolho. Quase isso, né, meu? Só um pouquinho mais. Hoje ela faz as comidas maneiras, o doce maneiro. Mas naquela época ela tava, aí ela, pô, eu ensinei. Quando eu cheguei, cara, era arroz branco, mas o bichinho parecia parboilizado. Tudo soltinho, lisinho, brilhoso pra caramba. Ela botou metade da garrafa de óleo pra fazer o arroz. Né? Então, assim, se eu chego pra ela e falo, meu amor, tá horrível isso. Gostou? Nunca comi igual.
Olha aí.
Você entendeu?
Sabedoria.
Nunca comi igual. Só que quando ela foi fazer arroz de novo, eu falei, meu amor, só põe um pouquinho menos de óleo dessa vez. Aí ela falou que assim, ah, agora eu sei porque que eu passei tão mal no dia seguinte. Que ela mesmo, né, tinha gastrite. Mas Davi, ele é assim na resposta dele. Ele não mente, ele fala algo que deixa ali a entender qualquer coisa. Pode acontecer qualquer coisa. Davi, ele pode lutar contra os israelitas ou ele pode lutar contra os filisteus. Assim como o arroz podia estar maravilhoso, horrível, nunca comi igual. Né? Ó, você vai ver do que teu servo é capaz. Então, aqui ele confia muito em Davi. Novamente, até faz dele guarda-costas por toda a sua vida. Cara, ó, tu vai ser meu guarda-costas, tu é o cara, meu irmão. Davi, ele está numa situação difícil, só que agora o texto deixa Davi e retorna para a situação de Saul. O que Saul deveria fazer nesse momento? O que Saul deveria se colocar a fazer? Muito claramente, ele deveria buscar o Senhor. No Salmo 9, versículo 9 e 10, diz o seguinte: o Senhor é refúgio para os oprimidos, sim, um refúgio em tempos de angústia. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. A Bíblia nos diz que a gente deve sempre buscar o Senhor em tempos de dificuldade. Só que, não aqui, né? No mundo Marvel. No mundo Marvel acontece isso. As pessoas, elas tentam de tudo quando passam por uma dificuldade. E, em última instância, buscam Jesus. Quando não tem mais aonde buscar, elas vão em Jesus. Só que deveria ser a nossa primeira opção. Jesus, ele deveria sempre ser. E aí entra aquela história que eu sempre falo aqui, né? Sabe aquela mentira bíblica que todo mundo já falou um dia, inclusive eu? Deus não te dá uma luta maior do que você possa suportar? Isso é uma grande mentira. Não tem isso na Bíblia. Não tem esse versículo. E Paulo, ele fala lá em 2 Coríntios, não me lembro, capítulo 5, fala isso aqui. Ele fala: passamos por tamanha tribulação acima do que poderíamos suportar, pensando em desistir da própria vida. Ou seja, acima do que poderíamos suportar. Por quê? É na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Se a gente suportasse todas as lutas, a gente não daria glória para Deus. A gente sempre acharia que a gente é forte o suficiente para lidar com tudo. Então não aceite essa mentira. Não, Deus não te dá um fardo maior do que você possa suportar carregar. Não, Jesus fala, me entrega o fardo, porque o meu fardo é leve, eu te substituo o fardo. Você entrega para mim. E tem gente querendo carregar um trambolho que não é dele. E a gente deve buscar a Deus como primeira instância, não é a última instância. A primeira instância da nossa vida deve ser buscar a Jesus, buscar a Deus no tempo de dificuldade. A Bíblia também nos diz que devemos ficar longe do ocultismo, das coisas que são ocultas, das coisas que não são de Deus, das coisas que estão na escuridão, nas trevas. E Saul sabe disso. A gente deve se lembrar que foi ele que expulsou todas as médiuns da terra. Mas Saul, ele acaba procurando uma médium de qualquer maneira. Ele vai atrás de uma vidente. 1 Samuel, capítulo 28, versículos 5 e 7 ao 7. Quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo e ficou apavorado. Saul consultou o Senhor, mas esse não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem pelos profetas. Então Saul disse aos seus auxiliares: procurem uma mulher que seja médium, para que eu a consulte. Eles disseram: existe uma em Endor. Então Saul, inicialmente, ele pergunta para Deus, ele consulta o Senhor, ele vai atrás de uma resposta em Deus, e isso é muito bom. Assim como se livrar dos médios e videntes tinha sido algo bom aos olhos de Deus, Saul, ele não faz tudo errado, não, ele não é um cara completamente errado que poderia desprezar tudo. No entanto, quando Deus não lhe responde imediatamente, ele se volta para outros meios de chegar à resposta que ele quer. Quantas vezes a gente tem um silêncio de Deus, que a gente começa a procurar em vários lugares, tentar fazer com a força do nosso braço, porque a gente não ouviu uma resposta de Deus. Se Deus não está falando nada, é para ficar parado. Se Deus não está te respondendo, é para você não sair do lugar, meu querido. É isso que a gente precisa entender. E esse é o problema aqui, como a gente viu em outros momentos da vida de Saul. Saul, ele está impaciente, ele não está disposto a esperar pelo Senhor. Ele não está disposto a esperar pelo direcionamento de Deus. E a Bíblia nos diz que Deus, ele não respondeu nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Deus, às vezes, naquele tempo, falava ao seu povo por sonhos, né? O urim, né, que fazia parte da escola sacerdotal, era o urim e o turim, tumim, quer dizer, né? A gente já olhou para isso em outro capítulo dessa saga aqui. E essa foi a maneira especial como os sacerdotes comunicavam com o Senhor. O urim e o tumim, eles eram mantidos com a escola sacerdotal, e ele poderia ser usado para obter resposta em Deus. E então os profetas eram outra maneira de como Deus comunicava com o povo. Só que hoje a gente se comunica principalmente com Deus através da palavra de Deus e da oração. Então, se você não tem tempo de leitura, você não tem tempo de oração, como você quer ouvir a voz de Deus? Se você não tem tempo de secreto com o Senhor, como você quer saber o que Deus quer para a tua vida? Não é vendo culto pela internet, vindo aos cultos um domingo, que Deus vai direcionar. Deus, ele pode falar através da minha vida, através de outros homens de Deus, sim, mas se você não tiver o seu secreto com Deus, se você não tiver a tua busca com intimidade, você não vai saber discernir se aquilo é para você ou não, se aquilo é um direcionamento de Deus ou não. E tem gente que vai e gosta, cara, eu amo ir para o monte, mas tem gente que vai para o monte, aí busca dar um som do helicóptero para botar a cabeça debaixo da mão de profeta e receber uma profetada. Está amarrado, meu irmão. Quando Deus quer, ele te levanta o profeta até você e ele fala na tua cara. Até porque nos montes também tem uns caras doidos, não é não? Eu ia falar aqui, mas deixa para lá, não vou falar. Alguns anos atrás, eu estava lá no Rio de Janeiro. Já pastor aqui, né? E sempre quando eu ia no Rio de Janeiro, que a gente se contava para tomar um café, a gente sempre marcava uma ida no monte lá perto da casa dele ali, no Curicica. Né? Curicica ali, né? Tem um montezinho ali, pã, no manto. E a gente reunia uma galera, só cara jovem assim, acima dos 40, né? Que nem eu e ele. Galera jovem há mais tempo. E a gente foi pro monte, e ali, pô, louvando, adorando. E tinha ali que enterra lata de aceite, outro no manto de helicóptero, outro pulando. E tal, e o manto quebrando, né? Só cada um na sua. Daqui a pouco vem o irmão no manto profético, começa a liberar as palavras que, pô, tava vindo maneiro, né? Tava vindo maneiro, né? Só que ele resolveu botar a azeitoninha na empada, estragou tudo, meu irmão. Aí ele olhou assim: é muito bonito ver o senhor, pastor, com seus adolescentes aqui, ó. Os caras mais novos tinham 38 anos, rapaz, tudo pai de família, adolescente. Eu falei: é, são os olhos espirituais, é tudo criança na fé, glória a Deus, né? Mas então entenda, cara, que quando Deus, ele quer falar algo com você, ele vai falar diante do teu secreto. E ele vai confirmar através daqueles que estão com autoridade espiritual sobre a tua vida. Sim, vai. Às vezes vem da outra mão. Às vezes a pessoa que está de autoridade espiritual sobre a tua vida, um pastor, um líder, ele vai te liberar uma palavra e você vai discernir isso no teu secreto. Mas não adianta você querer algo de Deus se você não tem tempo de oração e tempo de leitura. Porque só através da palavra de Deus e da oração você vai saber aquilo que Deus tem para você. Quando Deus não respondeu a Saul imediatamente, Saul disse aos seus auxiliares para encontrar um médium para que ele pudesse perguntar para essa pessoa, em vez de Deus. Aí sabe, tem crente, está dentro da igreja, está passando por uma dificuldade no casamento, em vez de procurar o pastor, procurar o seu líder, vai no amigo do trabalho, que nem crente é.
Larga aquela mulher.
Meu marido. Ih, aquilo não vai receber uma palavra de Deus. Sabe? Aí você está passando por uma dificuldade na tua empresa, tu vai procurar um coaching do mundo para gerir a tua empresa, para te dar dicas do que você deve fazer. Cara, você deve pegar sim os ensinamentos daqueles que têm sucesso. Sim. Só que une isso o direcionamento de Deus e você vai ser imparável.
Aleluia.
Você está entendendo o que eu estou falando? O médico era alguém que se comunicava com os mortos. E essa era uma prática que era estritamente proibida nas escrituras. Em Deuteronômio 18, versículo 10 e 11 diz o seguinte: não permita que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, tampouco que faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos, ou consulte os mortos. Direção de Deus, cara. Ou a gente obedece ou não. Aí não adianta você desobedecer a direção de Deus depois querer a bênção de Deus. Não adianta você querer desobedecer a direção de Deus e depois achar que Deus vai falar algo para você. Tem coisas que as pessoas vêm me perguntar, eu falo, cara, o que a Bíblia diz sobre isso? Por que eu tenho que responder? Ah, mas Deus não está me falando nada. Pô, mas se a Bíblia diz, Deus já disse, ele não vai ter que ficar falando. Vai ler na Bíblia, está lá na Bíblia, está escrito. Saul, ele vem e pergunta, onde tem um médium? Os auxiliares dele dizem que há um em Endor. Em uma pesquisa rápida, eu descobri que Endor está a 9 quilômetros, mais ou menos, de distância da posição que Saul estava naquele momento, na linha de batalha. E digo mais, está do outro lado do acampamento inimigo, não é para trás, na retaguarda. Ele teria que passar pelo inimigo ou contornar o inimigo, vocês estão entendendo? Saul está tão desesperado para obter informações que ele está disposto a cruzar as linhas inimigas para fazê-lo. Agora, sempre que você se envolver em algo que não é de Deus, sabe que você também está pisando atrás das linhas inimigas. Sempre que você estiver disposto a se envolver em algo que não é de Deus, e Deus, ele explicitamente em sua palavra, ele disse que não é para fazer, que não é para participar, que não é para praticar, você também está pisando atrás das linhas inimigas. E se você está consultando médicos, espíritos cartomantes, vidente, horóscopo, o horóscopo também é tudo, ocultismo, tudo, coisa que não é de Deus, meu irmão. É que nem hoje eu vejo assim, às vezes, cristão, Libra. Pô, meu irmão, qual é o teu horóscopo? Dinossauro Rex. Pô, meu irmão, sabe, não tem como, não combina, cara. Não tem como, sabe? Aí tudo isso faz parte do ocultismo, faz parte daquilo que está nas trevas. E a Bíblia diz para você ficar longe disso. Certos usos de drogas, especialmente drogas alucinógenas, também pode ser uma porta de entrada para aquilo que é das trevas. Vocês sabiam disso? Ah, não. Você está cuidado aqui, pastor. Tem um cipó, né? Galera, tem uma galera que gosta de tomar um cipó, né? Não é não, carequinha de Jesus? Tinha galera, né? Conhecia, né? Eu conheci um que tomou, a mãe dele me ligou, rapaz, o cara ficou 3 dias trancado dentro do banheiro. Esse negócio de cipó. Começou a plantar o cipó na casa dele, fazia lá a mandinga doida lá para a religião dele. Aí tomou, ficou loucão, se trancou no banheiro sem comer. Tudo absurdo, pediu socorro. Cara, existem maneiras boas e seguras de se aproximar do mundo espiritual. Você pode fazer isso através da adoração, através da palavra de Deus, da oração. Toda segunda-feira aqui a gente tem torre de oração de 10 às 11. Graças a Deus, o que eu falei na primeira está se cumprindo, já está aumentando a quantidade de pessoas. Não estou falando aqui, cara, que todo mundo é obrigado aí, cada um sabe o seu dia. Às vezes você separou a segunda-feira para ficar em casa, amém. Mas se você deixa de vir para ficar de bobeira, porque preguiça de orar e você nem tem o tempo, teu tempo de oração, cara, revê isso aí, vem orar, vem se fortalecer, que isso aqui seja a faísca inicial para você começar dentro da tua casa e depois no secreto. Você está entendendo? Agora, existem maneiras perigosas ou inseguras de se aproximar do mundo espiritual. Sempre que você se envolve com algo que é oculto, você está pisando atrás das linhas inimigas e se abrindo para o ataque inimigo. Tanto no tempo de Saul quanto hoje, a Bíblia nos diz para ficarmos longe do ocultismo. Amém? Então, Saul, em primeiro lugar, ele ignora Deus, ignorando a oração. Agora, em seguida, ele ignora Deus, ignorando a consciência. Deus, ele nos deu a consciência para nos ajudar a discernir o certo do errado, amém? Aquela vozinha que fala assim, não. E às vezes a gente, sabe o desenho animado? Tem um anjinho e um capetinho. E aquela é a voz da consciência. E aí, a consciência, ela tende a falar para a gente, cara, isso vai dar ruim. Não faz isso não. Só que aí tem uma outra vozinha do mal que fica: vai lá, vai lá. Tá ligado? Eu, quando era moleque, fazia muita besteira. Não, deixa eu falar, eu fazia muita besteira, né? Eu morei na minha adolescência em diante, eu morei na Barra da Tijuca. Eu fui criado na Tijuca e me mudei pra Barra. Quantos conhecem ali a Barra da Tijuca? Aí sabe aquela ponte que tem pra pegar o túnel pra ir pra São Conrado? Meu irmão, eu ia de bicicleta até lá, jogava minha bicicleta lá em cima e pulava. Uma galera fazia isso. Eu ficava assim: cara, isso vai dar ruim, isso vai dar ruim, minha piada, todo mundo faz, vai lá. Eu falava: vai lá, que senão eu vou, né? Você tá achando que eu tá hoje em dia, cara. Eu nunca mais vi gente fazendo isso não, mas logo eu me casei, né? Depois de velho, pai, família, tudo. Passei lá, vi uma galerinha ali aglomerada, eu falei: cara, hoje eu não tenho nem coragem de chegar ali perto. Fiquei velho, fiquei frouxo, né? Olha pra aquele, eu falei: cara, tá tudo, cara, como é que eu era maluco de fazer aquilo? Porque eu dou mais ouvido à minha consciência, aquilo que deu, o dom que Deus deu pra gente, a nossa consciência. Né? Quando a gente é novo, a gente é inconsequente. Uma vez é o Siri, outra vez é o Google. Eu não estou ouvindo aqui, não estou falando o nome de vocês, não. Está amarrado com Jesus. É que eu prego a ideia e eu falo alguma coisa parecida com aquele negócio do mar lá, sabe? E ela, entendeu? Porque se eu falar, ela vai responder aqui. Aí ela, eu falo: pô, sai pra lá, agora foi o culto aqui. Saul, ele ignora Deus aqui, desconsiderando a sua consciência, desconsiderando a lei de Deus. Primeiro ele desconsidera a sua consciência. No versículo 8, capítulo 28, diz assim: Saul então se disfarçou, vestindo outras roupas, e foi de noite com dois homens até a mulher. Ele lhe disse: invoca um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. Então Saul, ele se disfarça e vai à noite ver a neve. Quando você espera até anoitecer, ficar escuro, para você fazer algo, para ninguém te reconhecer, isso geralmente não é um bom sinal. Quando você anda pela escuridão tentando fazer algo para que as pessoas não vejam o que você está fazendo, isso não é um bom sinal. Sabe? Ainda mais quando você precisa se disfarçar para isso. E aí, e aqui estão alguns exemplos de Jó, capítulo 24, versículo 14 a 16, diz assim: de manhã o assassino se levanta e mata os pobres e os necessitados, de noite age como ladrão. Os olhos do adúltero ficam à espera do crepúsculo. Nenhum olho me verá, pensa ele, e mantém oculto o rosto. No escuro os homens invadem casas, mas de dia se enclausuram, não querem saber da luz. A menos que você esteja planejando olhar para as estrelas, vou fazer como Abraão, contar as estrelas do céu. Mas aí é outra parada, porque era de dia, né? E a gente já falou sobre isso. Geralmente significa que você está fazendo algo que não deveria estar fazendo. A não ser que você esteja passeando com a sua família, uma noite de lua cheia, céu estrelado, de mão dada com a patroa. Você está saindo no oculto, escondidinho. Isso significa talvez que você esteja fazendo algo de errado. E o fato de você esperar pela cobertura da escuridão significa que você sabe que não deveria fazer aquilo. Então não considere que você está fazendo algo certo. Também não desconsidere a sua consciência. Porque se você está fazendo isso é porque a sua consciência está te acusando. E aí, só que você está preferindo dar ouvido ao vermelhinho, verde e branquinho, né? No desenho animado é um vermelhinho e um branquinho, não é isso? Então tá ligado que vermelhinho, tirando o cabelo da família que é uma benção. É, e o Flamengo também, que é vermelho e preto. Mas o vermelho e preto do Flamengo significa que o vermelho é o sangue do cordeiro. E aí, quando o sangue do cordeiro é derramado, o negócio fica preto pro diabo, é isso. Entendeu? Deus, ele te deu a tua consciência para você saber discernir o que é o certo e o errado. Só que existe uma maneira ainda melhor de saber discernir o que é certo e errado. E isso é olhando para a luz de Deus. As nossas consciências, elas são úteis, mas nem sempre é certo. A palavra de Deus, ela nos diz claramente o que é o certo e o que é errado. E por isso a gente precisa precisa ter cuidado para não desconsiderar a lei de Deus. Só que infelizmente Saul, ele não apenas desconsidera a sua consciência, ele também desconsidera diretamente a lei de Deus. Porque tem coisas que a gente acha, ah, nada a ver, sabe? Tem, e é um demônio que tem nas igrejas, que é o Exu, nada a ver. Né? Aqui não, só em outras igrejas. Você já viu isso aí, pastor Felipe, em algum lugar? Ah, nada a ver, pastor, é um demônio isso. Nada a ver, pastor, que isso? Nada a ver, o Exu, nada a ver. Nada a ver. Cara, às vezes tua consciência está no âmbito do nada a ver, só que a Bíblia já desconsidera isso ali. A Bíblia, na lei, na letra, já está falando, meu irmão, que isso aí tem tudo a ver, que não é para fazer, que não é para participar, que não é para se aliançar. E aí você está querendo achar um texto fora do contexto para gerar um pretexto e falar para o teu pastor, nada a ver. Você entendeu? Versículo 9 e 10 diz assim: a mulher, porém, lhe disse: certamente você sabe o que Saul fez. Ele eliminou os médios e os que consultam os espíritos da terra de Israel. Por que você está preparando uma armadilha contra mim que me levará à morte? Saul jurou-lhe pelo Senhor: tão certo como vive o Senhor, você não será punida por isso. Cara, Saul sabe que a lei de Deus proíbe ir consultar médios e videntes, e ele mesmo baniu todos eles da terra de Israel. Agora, praticar a adivinhação ou ir ao médium era uma ofensa grave, era um pecado grave, e por isso que o médium teme pela sua vida aqui. Agora, o mais doido de tudo, já Saul, ele jura a ela, pelo Senhor, que ela não será punida. Eu juro pelo Senhor, tão certo como o Senhor existe. Você vê a incongruência de Saul aqui? Você vê a situação completamente doida que Saul está vivendo? Saul, ele jura ela pelo Senhor, enquanto desobedece descaradamente a Deus. Ele jura pela existência do Senhor, enquanto ele está desobedecendo à vontade do Senhor. Saul, ele comete um pecado gravíssimo aqui, e em menos de 24 horas ele vai estar morto. Em menos de 24 horas dessa passagem aqui, ele vai estar morto. Romanos 2,12 diz assim: todo aquele que pecar sem a lei, também sem a lei perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Mesmo aqueles que não têm a lei ainda sabem o certo e o errado, porque Deus me deu consciência. Matar uma pessoa é certo? Nós sabemos isso. Mas se você chegar numa tribo indígena, que não seja canibal, né? No lugar mais remoto do mundo, eles também não vão saber que matar o outro é algo errado? Que isso não é um dom da consciência que Deus deu para eles, do certo e do errado? Sim ou não?
Sim.
Só que aqueles que têm a lei têm menos desculpas ainda. Não desconsidere a sua consciência, não desconsidere a lei de Deus. E essa é a segunda maneira de tentarmos ignorar Deus, quando ignoramos o dom da consciência que Deus nos deu, da lei de Deus. Saul, ele ignora Deus, ignorando a oração, ignorando a consciência, e agora em terceiro lugar, ignorando a obediência. Saul, ele ignora a obediência quando ele segue o seu curso maligno e instrui a média a chamar Samuel dos mortos. E ao fazer isso, Saul, ele não apenas peca contra Deus, ele também leva essa mulher ao pecado. Porque pior do que você pecar é você contaminar os outros para pecar junto com você. E ela falou: pô, não me leve a ser morta. Você, né? Ela ainda falou: pô, cara, você vai me arrebentar, meu irmão. Não, eu juro pelo Senhor. Vai ficar, ó, de boa. Versículo 11 ao 14. Quem devo fazer subir? Perguntou a mulher. Samuel respondeu. Quando a mulher viu Samuel, gritou e disse a Saul: por que me enganaste? Tu mesmo és Saul. O rei lhe disse: não tenha medo, o que você está vendo? A mulher respondeu: vejo espíritos que sobem da terra. Com que eles parecem? Perguntou. Ela respondeu: um ancião que veste um manto está subindo. Então Saul soube que era Samuel, inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. Agora a gente chega à parte mais estranha, mais aleatória, mais louca dessa história, amém? Saul, ele diz a Mary para trazer Samuel. E quando ela faz isso, ela fica chocada, mais chocada do que qualquer outra pessoa. O que quer que ela esperasse naquele momento, trazer à tona? Ela certamente não esperava que fosse Samuel, amém? Ela esperava qualquer coisa menos Samuel. Talvez ela estivesse acostumada a consultar, a se comunicar com um certo espírito que fingia ser o espírito de pessoas mortas. Amém? Só que quando ela vê Samuel realmente saindo dos mortos, ela grita, desesperada. E muitas pessoas lutam com essa passagem e se perguntam por que Deus usaria algo errado para realizar algo bom. E aí eu poderia trazer uma passagem para vocês que eu sempre uso aqui, todas as coisas que eu tenho para o bem daqueles que amam a Deus. Até as coisas ruins e erradas, até as coisas que a gente julga sem sentido e aleatória. Se você ama a Deus, ela coopera com o meu bem. Só quem passou por uma enfermidade sabe disso, né? Eu olho para você porque em 2020 eu passei por uma situação muito delicada, né? Tive um nódulo dentro da medula, todos sabem aqui. Eu não sabia como acabaria meu ano. Sempre sonhei em ter uma menina. Depois de 3 meninos, Deus me deu uma menina nesse ano. Não sabia nem se ia conseguir pegar ela no colo. Mas Deus é bom, né? Estou aqui. 5 isquemias. Depois. Ou 5 isquemias, né? Da médica olhar e falar: cara, não está melhor do que o teu exame. Exame é teu mesmo? Relaxa, é Deus. Está entendendo? Então, cara, Deus, ele usa até as coisas que parecem ser erradas, as coisas ruins, para fazer algo bom. Algumas pessoas dizem que isso não poderia ser Samuel, porque Deus não usaria algo que ele proíbe. Só que a passagem parece dizer que esse realmente é Samuel. Ela afirma, essa passagem afirma. Então Deus está trazendo algo em comum. Olha para o teu lado. Nós somos os incomuns de Deus. Todo mundo tem a história aqui. Todo mundo aqui tem algo sobrenatural para falar, um livramento, algo sobrenatural que Deus fez na vida. Uma libertação, uma cura, uma salvação. Nós somos os improváveis. E é isso que Deus faz. Deus certamente não faz nada de errado aqui. Deus não chamou Samuel dos mortos. Mas se Deus quiser usar Samuel dessa maneira para trazer uma palavra a Saul, ele pode fazer isso. Se Deus quiser trazer Moisés e Elias com Jesus para o Monte da Transfiguração, Deus ele pode fazer isso. Deus, em sua soberania, ele permite que Samuel fale dos mortos para falar uma palavra de julgamento sobre Saul. De alguma forma, quando a médium viu Samuel chegando, ela imediatamente soube que estava lidando com Saul. Talvez Samuel tenha chamado o nome de Saul, talvez Deus tenha dado a ela um flash de visão, sei lá, talvez tenha sido apenas por instinto. Saul pergunta para ela: o que é esse espírito aí que você está vendo? E quando ela descreve um velho, um senhor, um ancião, usando um manto, Saul também sabe que é Samuel e ele se curva com o rosto no chão. Saul, ele estava errado em ir para a médium, e a médium estava errada em chamar os mortos. A mulher era responsável pelo seu próprio pecado, mas ela não estaria fazendo isso agora se Saul não tivesse ido até ela. Então Saul também é responsável pelo seu pecado, e claro, ela também é responsável pelo pecado de Saul, porque se ela não fosse uma médium, ele não estaria indo até ela. Olha aí que doideira. Deu um nó na tua mente? Não ia, deu. Agora, Jesus ele disse em Mateus 18:7: ai do mundo por causa das coisas que fazem o povo pecar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Quando você ignora a obediência a Deus, entenda que seu pecado também pode levar os outros ao pecado. Então, se você é líder, se você de alguma forma exerce autoridade sobre a vida de alguém, cara, cuidado com as coisas que você fala, que você faz. Eu posso até usar algo que eu vivi, mas eu não vou falar não, senão a pastora vai brigar comigo, vou levar muito tempo. Um momento que eu não estava muito bem na minha vida espiritual, e eu passei 9 meses em outra igreja, essa igreja tinha vários pastores. E um desses pastores, cara, ficou muito próximo de mim, e negócio de Facebook, ele seguia lá uma página do Facebook, tinha umas paradas que não eram muito crente não, sabe? Mas o pastor seguiu, eu falei, então eu posso também, eu já estava meio, né, meio barro, meio tijolo. Aí foi quando a pastora chegou junto de mim, né, eu não era pastor, né, ela chegou para mim e falou assim: pô, essa página não é de Deus não, hein? Aí eu falei assim: mas o pastor segue. Eu segui porque apareceu que ele segue, aí eu segui. Tá entendendo? Cada um vai dar conta do seu, mas aquilo que você faz exercendo liderança pode levar os outros a pecado também. Assim como eu vacilei, outros vacilam. Vocês estão entendendo, sim ou não?
Sim.
Entenda também que Deus, Ele vai julgar toda a desobediência. Versículo 15 ao 19 diz assim: Samuel perguntou a Saul: Por que você me perturbou, fazendo-me subir? Estou muito angustiado, respondeu Saul. Os filisteus estão me atacando e Deus se afastou de mim. Ele já não me responde nem por meio dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei para me dizer o que fazer. Samuel disse: Por que você me chamou, já que o Senhor se afastou de você e se tornou teu, seu inimigo? O Senhor fez o que predisse por meu intermédio, arrancou das suas mãos o reino e o deu ao seu companheiro, a Davi. Por que você não obedeceu ao Senhor, nem executou a grande ira dele contra os amalequitas? Ele faz isso a você hoje. O Senhor entregará você e o povo de Israel nas mãos dos filisteus, e amanhã você e os seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o acampamento de Israel nas mãos dos filisteus. Samuel vai lá e pergunta a Saul: Por que você me está me perturbando, meu irmão? Pô, deixe paz. Saul basicamente diz: Cara, eu tentei falar com Deus, mas ele não me respondeu, então eu chamei você. Deus não está falando comigo, pô, né? Tu que é o cara que falava com Deus para mim, fui atrás de tu. E sabe que Deus, Saul, ele sabe que Deus, ele se virou contra ele. Saul, ele sabe que Deus, ele não quer mais papo com ele, porque ele acha que desobedecer ainda mais a Deus, de alguma forma, vai colocar Deus de volta do seu lado. E muitas vezes a gente acha isso. A gente tenta manipular situações, desobedece mais do que a primeira desobediência, e acha que dessa forma a gente vai conquistar a graça de Deus sobre a nossa vida. Mas não é assim que funciona. Não é você fazendo alguma coisa mais errada ainda que você vai botar Deus de volta do teu lado. É como dirigir mais rápido na direção errada. Isso não vai te levar para onde você quer ir. Eu quero ir para Rio das Ostras, eu começo a acelerar para Cabo Frio. Vai dar certo? Na verdade, isso vai te deixar mais longe do seu objetivo. Agora, Samuel diz a Saul que Deus está apenas fazendo o que ele disse que faria anteriormente. Deus, ele tirou o reino de Saul e está dando essa a Davi. Saul não ouviu Deus antes. Então, por que ele deveria esperar que Deus falasse com ele agora? Tem gente que não ouve a voz de Deus, não quer ouvir, faz vídeo mercador. Mas aí, quando está no desespero, quer que Deus fale comigo. Mas quando Deus está falando o dia inteiro contigo, te dando uma direção, e tu está desobedecendo. Aí, naquilo que você quer, fala comigo. Não vai ser assim. Você não pode esperar que Deus fale se você não ouvir. Toda a cena de Saul procurando Samuel aqui em vez de Deus me lembra de algo. Isso me lembra de algo quando as pessoas vêm até mim como pastor buscando aprovação para algo que Deus diz claramente está errado. Só pode dizer, não aconteceu contigo não, né, pastor? Fala aí. Acho que é só comigo. Por exemplo, o casal que está morando junto antes do casamento, cara, eles sabem que estão errados. Está na Bíblia, está mostrando. Aí, ele sabe que isso vai contra a vontade de Deus, mas eles vendem a mim, me contam a situação deles, tentam defender todo o planejamento. Para que eu entenda que o caso deles é diferente. Ah, o meu caso é a única exceção. Eles esperam que eu diga a eles que está tudo bem. Mas eu não posso ir contra a palavra de Deus, porque senão eu estaria ignorando a obediência. As pessoas tentam usar de vários subterfúgios para dizer: não, não, meu caso é o único que a Bíblia libera. Mas o que aconteceu aqui? Não só no mar. Deus, ele vai julgar toda a desobediência. E assim Samuel traz a palavra de julgamento de Deus para Saul. Ele diz a Saul: O Senhor entregará Israel e você aos filisteus, e amanhã você e seus filhos vão estar comigo. Meu irmão, aí ele continua: O Senhor vai entregar também o exército de Israel aos filisteus. Cara, isso é uma coisa bem sinistra aqui, né? Você ouvir de um homem morto: Amanhã você vai estar comigo. É. Está até arruinadinha, né? Ainda não olhamos. É? Isso é doideira? Sei lá, eu li a Bíblia e fico viajando, né?
É.
Dentro de de 24 horas, Saul e seus filhos vão se juntar a Samuel para os mortos. Romanos 2, versículo 6 ao 8. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam a glória, honra e imortalidade. Mas para os que buscam seus próprios interesses, para os que rejeitam a verdade e seguem a injustiça, haverá ira e indignação. Quando você ignora a obediência, você está ignorando a Deus. Seu pecado, ele pode levar os outros ao pecado, e Deus vai julgar toda essa desobediência. Não adianta, você não vai passar ileso dessa. Então o negócio é se acertar com Deus, meu irmão. É o abecedário do crente. Obedecer. São quatro letrinhas. Obedecer. Não é isso? Se o crente souber esse abecedário, meu irmão, vai longe. Não é verdade? Então, Saul, ele contorna a vontade de Deus, ignorando a oração, ignorando a consciência, ignorando a obediência. E como resultado de tudo isso, ele também ignora as bênçãos de Deus. Porque não há benefício no pecado. Estamos acabando já, amém? Está acabando. 1 Samuel, capítulo 28, versículo 20 ao 22, diz assim: na mesma hora, Saul caiu estendido no chão, aterrorizado pelas palavras de Samuel. As suas forças se esgotaram, pois tinha passado todo aquele dia e toda aquela noite sem comer. Quando a mulher se aproximou de Saul e viu que ele estava profundamente perturbado, disse: vê que essa sua serva te obedeceu. Arrisquei a minha vida e fiz o que me ordenaste. Agora, por favor, ouve a tua serva e come um pouco para que tenhas forças para seguir o teu caminho. Cara, eu também ia ficar meio boladão. Imagina um morto olhar para mim e falar: amanhã você vai estar comigo. Pô, meu irmão, eu não ia estar perturbadão, meu irmão. Caraca, meu irmão, deu ruim. Ele deve pensar: vou sentar no colo do capeta essa noite, meu irmão. Putinha, grilo. Cara, o cara está desesperado. A gente tem falado sobre a ascensão e queda de Saul, só que agora Saul cai literalmente no chão. Ele está aniquilado, ele está acabado. A gente percorreu um longo caminho desde Saul escolhido como rei, né? Cabeça e ombros acima de todos os outros de Israel. Ele era o homem mais alto, bonito. Até Saul consultando uma médium diante de um profeta morto. Agora, não há benefício no pecado. Saul, ele é lamentável aqui, ele está no chão, ele está cheio de medo, ele não come, ele está completamente esgotado de força, julgado por Deus. Até a média de Endor tem pena dele e oferece um pouco de comida para que ele possa seguir o seu caminho. Morrer de barriga cheia, né? Última refeição. O apóstolo Paulo, ele fala sobre o nosso estado pecaminoso diante de Cristo. E ele faz a pergunta em Romanos 6,21, que ele fala assim: que fruto colheram então das coisas das quais agora se envergonham? O fim dessas coisas é a morte. Não há benefício no pecado, como o rei Saul descobriu da maneira mais difícil. E não existe pecadinho e pecadão, meu. Não importa aquilo que você está vivendo hoje, se você tem algum pecado oculto, cara, você está vacilando com Deus, aos olhos de Deus, você está afastado da presença dele. Ele não tem prazer em estar contigo. Eu vivo falando aqui, existem dois lugares: um onde Deus quer estar e um onde ele precisa estar. Eu quero ser aquele onde Deus quer estar e não onde ele precisa. No primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia, ele queria estar numa festa, ele foi convidado, ele já estava lá. Quando acabou a alegria que era representada pelo vinho, ele já estava lá. Agora tem lugares que Deus, ele está longe, mas só na hora do desespero ele vai passar, porque você está clamando desesperado. Mas ele não está lá contigo, ele vai até você por misericórdia. Você está entendendo? O pecado leva à morte, mas a vida eterna é encontrada em Jesus Cristo, e apenas em Jesus Cristo. E isso é o que Saul realmente está enfrentando o tempo todo: a escolha entre a vida e a morte. Só que, infelizmente, ao escolher o pecado em vez de Deus, Saul acabou escolhendo a morte em vez da vida. Os versículos finais, capítulo 28 do primeiro livro de Samuel, diz assim: ele recusou e disse: não vou comer. Os seus homens, porém, insistiram com ele, e a mulher também, até que os atendeu. Ele se levantou do chão e assentou-se na cama. A mulher matou depressa um bezerro gordo que tinha em casa, apanhou um pouco de farinha, amassou-a e assou pão sem fermento. Então ela serviu Saul e os seus homens, e eles comeram, partiram naquela mesma noite. Essa foi a última ceia de Saul. Os homens de Saul se juntam a Amélio para insistir Saul com medo. Finalmente ele concorda. E a médium prontamente mata um bezerro gordo e lhe dá uma refeição adequada de um rei. Saul e seus homens, eles comem e depois saem batidos naquela mesma noite, sabendo que vão enfrentar a morte certa pela manhã. Eles saem dali de barriga cheia, fortalecidos, sabendo que é o último dia de vida deles. Saul, ele tem um último jantar com seus homens antes de sair e morrer pelos seus próprios pecados. Jesus, ele teve uma última ceia com seus homens antes de sair, mas ele morreu pelos nossos pecados. Essa é a grande diferença. Saul morreu pelos seus próprios pecados. Jesus, ele morreu pelo meu, pelo teu pecado. No primeiro livro de Crônicas, capítulo 10, versículo 13, diz assim: Saul morreu dessa forma porque foi infiel ao Senhor, não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação. Está no livro de Crônicas que ele morreu por causa dessa fanfarragem dele toda. Romanos 6,23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Amém.
O salário do pecado sempre vai ser a morte. No Antigo Testamento, na maioria das vezes, era a morte física, logo, pá, fulminado. Deus lançava uma praga, mandava alguém matar. Mas hoje, a gente vai morrer espiritualmente dia após dia, até que chegue um momento que a gente não vai ter mais caminho de volta. Por isso que eu falo para vocês, leiam aquele livro. Qual é o livro que eu falo para vocês lerem? Ouvindo para tentar, todo mundo já sabe, mas quantos já leram? Levanta a mão. Já leu esse livro, Ouvindo para Eternidade? Esse livro mudou a minha percepção como cristão da vida espiritual e da salvação. João Bevere, melhor livro da minha vida. Melhor livro de ler chorando. Eu tenho que parar de ler. Eu não vou mentir aqui falando que se não olhava as páginas do livro que eu li, né, ele no e-book, né? Lá naquele negócio do Kindle. Mas, meu irmão, de chorar, de soluçar e falar, cara, não é possível. Não é possível. Se você ler esse livro, você não entendeu o processo, cara, eu não sei. E aí eu falo a vida inteira, leio, 3, 4 pessoas leram. Meu irmão, tá lá. Base bíblica, tá tudo, tá na Bíblia. Lê. Depois não adianta. Quando a gente peca, a gente está morrendo. Quando você ignora Deus, você ignora a bênção de Deus. E quando você ignora Jesus, o Filho de Deus, você está ignorando a salvação que Deus te deu. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não falou: ninguém vem ao Pai. Vai ao Pai. Ninguém vai. Ele falou: ninguém vem. Vocês estão entendendo a diferença de vai e vem? Jesus, ele disse isso, está lá em João 14, 6. Você não pode ganhar o seu caminho para o céu. A vida eterna é encontrada apenas em um. Ele chama Jesus Cristo de Nazaré. Longe dele, a gente está morto em delito e pecado. Afastado da verdade, da soberania do nosso Senhor, a gente está condenado à morte eterna. Só que aqueles que creem alcançarão a vida eterna. Aqueles que buscam e entendem, seguindo o dom da consciência de Deus, obedecendo, procurando, sabe quando a palavra diz, não é lá no culto, não vai ser revelado, procurando viver as claras. Seja transparente na sua vida, ninguém vai poder acusar nada de você. Se alguém levantar para acusar, todo mundo já sabe, porque você mesmo já falou, já pediu perdão, já se arrependeu. Você está entendendo o que eu estou falando? Fica de pé, baixa a cabeça e fecha os olhos. Você tentar contornar a vontade de Deus te leva à punição e à perda da bênção de Deus. Quando você ignora Deus, buscando aquilo que está em oculto, em vez de ir a Deus em oração, você abre a porta para o inimigo. Quando você ignora o bom presente da consciência de Deus, você não tem desculpa, porque você sabe que aquilo que você está fazendo está errado. E quando você ignora a obediência à lei de Deus, você leva os outros ao pecado e traz julgamento de Deus sobre si. Quando você ignora Deus em sua vida, você ignora as bênçãos de Deus. Como eu acabei de falar aqui em Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus, Ele te oferece a vida eterna através do Seu Filho Jesus Cristo. Tudo que você precisa fazer é se arrepender dos seus pecados e confiar nele. Saul escolheu uma média em vez de Deus, e isso é muito ruim. Mas se você escolher alguma coisa em vez de Deus, isso é tão ruim quanto. Porque sabe quando você coloca diversas coisas no lugar de Deus? Em tuas escolhas, em tuas atitudes, em tudo que você está fazendo. Então, quando você acordar de manhã, não ignore Deus. Quando você estiver enfrentando tentações, dificuldades, problemas, não ignore Deus. Quando as coisas estiverem indo bem também na sua vida, não ignore Deus. Nunca ignore Deus. Busque a vontade de Deus através da palavra de Deus, da oração. Fique longe do oculto. Preste atenção na sua consciência. Procure ser obediente à palavra de Deus. Confie em Jesus. Escolha Deus em vez do pecado. E eu gostaria de fazer duas orações aqui essa noite. A primeira oração, você que de repente entrou aqui pela primeira vez hoje, ou você já tem vindo aqui ou frequentado alguma outra igreja, mas essa noite você entendeu que você precisa entregar o teu coração para Jesus, você precisa confiar nele como teu único Senhor e Salvador, você compreendeu que ele é o único capaz de mudar a tua vida e a tua história. E se você quer fazer essa oração, entregando a tua vida para Jesus, esse é o primeiro passo nessa caminhada. Coloca a tua mão no teu coração e repita comigo essa oração. Senhor Pai, me perdoa por todo o tempo que andei longe de ti. Mas essa noite eu entrego meu coração no teu altar e reconheço que Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por mim, é o terceiro dia que ressuscitou. É o meu único, o suficiente, Senhor e Salvador. Pai, escreve meu nome no livro da vida e me conduz até a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Continua com a tua mão no teu coração, Senhor Deus Pai. Apresenta essas vidas aqui no teu altar. São filhos e filhas se arrependeram, Pai. Reconheceram o teu senhorio sobre a vida deles. Que o Senhor é o único caminho, a verdade e a vida. Coloque os teus anjos acampados ao redor deles, livres de toda a retaliação do inferno. Senhor, que eles sejam a essência do teu amor por onde eles forem, Senhor, sendo um contigo com o teu corpo, que é a tua igreja, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que no grande dia eles possam falar como Paulo falou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, em nome de Jesus.
Amém.
Agora eu quero fazer mais uma oração. E essa oração é com você, que já caminha, mas você tem vivido uma luta no teu interior, com a tua consciência, entre o certo e o errado. Você sabe que ainda tem muitas coisas para você se libertar e se livrar desse teu corpo, dessa carne da tua morte, que você precisa disso para você alcançar a plenitude do Espírito Santo sobre a tua vida. E você tem sentido que passo a passo, dia a dia, infelizmente, é como se você estivesse afastando de Deus, ainda que você esteja dentro da igreja, ainda que você esteja orando, ainda que você esteja buscando, você sabe que isso tem te conduzido a um lugar distante. E eu quero te dizer, pode ser que o caminho de volta seja difícil, mas Deus falou esse culto essa noite para falar: vem filho, vem filho, vem encontrar o caminho de volta. O próprio Deus que está falando isso.
Meu Deus!
Ele está mexendo na tua consciência, ele está mexendo no teu coração, ele está mexendo nas tuas atitudes. Então sai do teu lugar agora. Se essa palavra rasgou o teu coração essa noite, sai do teu lugar agora para que a gente possa orar por você. Deus, ele quer mudar a tua vida, ele quer mudar a tua trajetória. Você não precisa ser como Saul, que caiu ladeira abaixo, foi errando o abismo, puxando outro abismo. É hora de parar. Deus, ele está te chamando, ele está te convocando, ele está falando: chega! Hoje é o dia que eu escolhi para fazer um novo em você, mudar a tua história. É um marco na tua vida, é um marco zero. Sai do teu lugar agora em nome de Jesus. Ele está mudando a tua história. Enquanto a gente escuta esse louvor, Deus, ele vai te conduzir. Não tenha vergonha, não tenha medo. Porque Deus, ele quer mudar a tua história. agora, sai do teu lugar agora em nome de Jesus. Porque Deus tem algo maravilhoso para fazer na tua vida e através da tua vida. A sua vida não está pautada nos teus erros do passado, e sim enquanto você for capaz de se arrepender desses erros e mudar a tua trajetória. Isso é a verdadeira conversão, reconhecendo que só Jesus pode mudar a tua vida. Sai do teu lugar agora em nome de Jesus. Sai do teu lugar. podendo ser da tua vontade acima da nossa carne. Que toda investida de Satanás sobre nossa vida caia por terra agora. Toda investida de aniquilar e sabotar essa mente.
Jesus, todo o coração.